Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Coca-Tec. Opa, hoje é terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2012 e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, o seu podcast diário sobre o mundo da tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no episódio de hoje, você vai saber que a Apple bateu o topo histórico. Ela alcançou a marca de $500 no preço das ações. Você vai saber o que que isso significa já já. Você vai saber também que a FLA, né, a Fair Labor Association, vai começar a vistoriar as condições de trabalho nas fábricas dos fornecedores da Apple e vai saber também que a União Europeia aprovou a Google Roll. Mas ué, o que que a União Europeia tem a ver com isso? Eu vou contar isso para você já já. Tudo isso e muito mais no cast de hoje.
Agora! Começa agora!
Coca-Tec!
Pra você não ficar perdido, né? Você entra lá na iTunes Store, você digita Coca-Tec, aparecem quilos de Coca-Tecs. Isso porque você tem o feed completo e você tem os feeds parciais. Você tem o feed do Coca-Tec, que tem tudo, tem o diário, o live, o drop, o Coca-Tec TV, e você tem os parciais que contém só esses canais específicos. Faço assim porque eu sou organizado. Às vezes a pessoa assina o diário, quer ouvir o diário ali todo dia, segue, mas faz isso através de um 3G e não quer gastar a sua banda com um vídeo, que aí assina o Coca-Tec TV no iTunes, então por isso está separado. O feed que está sendo promovido, o feed que está em destaque, começou sendo o Coca-Tec Full, mas não sei lá por que cargas d'água a Apple mudou para o Coca-Tec Diário, mas enfim, esses são os feeds. Então se você me ouve falando, pô, não sei o que, ó, live, ó, não sei o que, diário, ó, não sei o que, para ficar meio confuso, ah, mas e o vídeo, a TV, não sei o que, mas tem YouTube, não, tem tudo isso. Se você quiser assistir os vídeos do Coca-Tec TV através do YouTube, assinar o canal do YouTube, você vai lá, youtube.com/Coca-Tec Podcast. E aí você vai assinar lá os vídeos, você vai ver todos os vídeos que a gente já produziu até hoje. Ou se você quiser que isso esteja dentro do seu iTunes, se você quer salvar isso, quer assistir no seu dispositivo, você acessa lá o feed completo ou o feed do Coca-Tec TV. E falando aí de feeds, essa coisa toda, lembrar vocês que amanhã, terça-feira, vai ter gravação do live, né? Eu consegui abrir um espaço na agenda, então você pode participar também amanhã de 8 da noite até as 10, é só entrar no Skype e chamar o Coca-Tec.
Notícia!
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui! Coca-Tec!
E as ações da Apple cruzaram a marca de $500. Ela chegou durante o dia de segunda-feira a bater até 506, se não me engano. Fechou ali em 500,84. Isso dá a ela uma capitalização de cerca de 467 bilhões. Comparado com a segunda colocada em termos de capitalização, a ExxonMobil, né, que seria a segunda maior empresa do mundo, é uma diferença de 67 bilhões, porque a ExxonMobil está com uma capitalização de $400 bilhões. E por que isso? Por causa dos rumores. Por causa dos rumores do iPad 3, do Retina Display, que envolve rumores do conteúdo Full HD na iTunes Store, que implica rumores de um novo MacBook Pro, que implica rumores de um novo Apple TV, e assim vai, né? Isso é muito interessante, esse momento, né? O iPad 3, ele é realmente um marco. Por isso o live falando a respeito do iPad 3. Pode ter ali uma mudança no paradigma da Apple. Toda a linha de produtos Apple pode passar a adotar o Retina Display. Talvez não seja esse ano, pode até ser, mas vai ficar para o ano que vem e para outro ano e assim vai. O fato é, as ações da Apple vão subir até o anúncio oficial do iPad 3 lá pela Apple. Mas e essas fotos que vazaram aí da carcaça do iPad 3? É real, não é real? É difícil de dizer se é real ou se não é real, porque muita coisa mistura com os protótipos. Então, às vezes o pessoal pode estar falando, não, esse aqui vai ser um novo iPad 3, e na verdade isso não vai ser nada, porque foi um protótipo sim que a Apple fez, mas que ela resolveu abandonar esse projeto. Então, a gente tem que sempre confiar desconfiando. E caso você não saiba, boa parte dos aplicativos, digamos assim, estoque, né, os aplicativos padrões do iPhone e do iPad também, não são feitos pela Apple, são terceirizados, né, o outsourcing, e é feito mundo afora. Claro que o core, né, da coisa, né, o sistema operacional fica a cargo da Apple, mas os aplicativos eles são terceirizados. Tá, e daí? E daí que a Apple disse que pretende agora, nesse ano de 2012, quadruplicar os investimentos em outsourcing lá na Índia. Para vocês terem uma ideia, a Índia hoje já leva 100 milhões dos 500 milhões que a Apple usa para o outsourcing, né, para o desenvolvimento fora da Apple. E um dado interessante que foi publicado pelo NPD no trimestre passado, né, o trimestre do Natal, né, Apple lá nos Estados Unidos pegou 19% de todos os dólares gastos, né, com eletrônicos. Isso quer dizer o seguinte: a cada 100 dólares gastos com eletrônicos lá nos Estados Unidos, 20 dólares eram de produtos Apple. Talvez nesse trimestre ainda não dê para vender muitos iPads, mas certamente o próximo trimestre vai ter vendas recorde, como sempre, do iPad 3. É o que todo mundo acredita, né? E saiu uma história lá no Reino Unido de que a rede de TV, né, a ITV, estaria ameaçando a Apple contra o uso do seu nome, né? Mas isso é só uma história, né? Só um rumor, é só algo para fortalecer, digamos assim, esse hype em relação ao ITV, né, essa nova televisão da Apple, mas nada foi confirmado, tudo ficou na casa dos rumores. E se você é um usuário do VLC, saiba que está chegando uma nova versão do VLC com uma nova interface, deve ser liberado ainda essa semana, até o final da semana deve ser liberado o VLC 2.0. Ao que tudo indica, também vai vir aí uma versão para iOS. A gente já tinha aqui no Cocatec especulado a esse respeito, uma vez que a licença do VLC tinha sido alterada, né? O VLC foi para a loja e teve que ser retirado em função da licença, e eles mudaram a licença. Então acredita-se que agora, né, com o VLC 2, que nessa nova leva venha um aplicativo para iOS no pacote. Eu vou comentar com vocês já já a respeito de se vale a pena ou não comprar um MacBook Pro agora. E um dos argumentos que eu coloco lá é o fato de que a Apple está cerca de um ano à frente de seus concorrentes. Prova disso é o Thunderbolt, né? O Thunderbolt está fazendo aí um ano e é uma tecnologia que ainda não decolou. Claro, precisa que os outros fabricantes de PC adotem a tecnologia para que o mercado como um todo, né, desenvolva novos periféricos usando o Thunderbolt, né? O lado é uma faca com dois gumes, né? Por hora, a gente pode dizer que o Thunderbolt é um fail, né? Falhou, se a gente olhar o número de periféricos que usam essa tecnologia. Mas eu acredito que a tecnologia vai decolar, acredito que os demais fabricantes vão fazer uso sim do Thunderbolt e essa tecnologia vai ser popularizada. O que nos resta é só aguardar. Uma pesquisa encomendada pela CNN mostrou que um iPad com um ano de uso consegue ser vendido por 50% do seu valor original. É um pouquinho alto se a gente considerar a realidade brasileira, né? Isso significa que se você comprou um iPad ali por R$ 1.600 há um ano atrás, você iria vendê-lo hoje por R$ 800. Eu acho que você consegue um pouquinho mais pelo seu iPad. Não muito mais, uma vez que o iPad está aí na faixa de $500, cerca de R$ 1.000, né, se você comprar lá fora. Mas se você fizer um comparativo com o Kindle, não é o Kindle Fire, com o Kindle você vai vender um Kindle por cerca de 30% do seu valor original. Ou seja, se a gente assumir, né, que um Kindle está ali na faixa de vamos arredondar, de $90, $90 para fazer a conta certinha, um terço disso, né, os 30%, vai dar ali $30. Claro que essa pesquisa é um tanto quanto tendenciosa, ela não está envolvendo iPhones. iPhones a gente sabe que mantém um bom preço de revenda. A questão ali era os tablets, só que não foram muitos tablets, né? Se focaram lá no iPad e no Kindle, que a gente nem pode dizer que seja um tablet. E outra coisa também, né? Quanto menor o preço, menor é o preço de revenda. Porque imagina se fosse 50%. Pô, vou comprar um Kindle usado por $45, né? 50% do preço. Se eu posso juntar mais um pouquinho, né? Juntar outros 50%, outros $45 e comprar um novo. Então, essa pesquisa aí é interessante para você ver que o iPad mantém sim o seu valor, mas o efeito comparativo é nulo. E há cerca de um mês atrás, a Apple divulgou uma parceria com a Fair Labor Association, a FLA, que faria a inspeção das condições de trabalho dentro das fábricas da Apple, né? E essa inspeção, essas vistorias começaram hoje, né? Lembro a vocês que teve a coisa de umas duas semanas atrás um relatório lá, né, falando mal das condições de trabalho, a Apple veio a público, falou, teve aquele documento, né, entregue em relação às condições de trabalho lá na China, né, aquela petição com 250 mil assinaturas. Vamos ver qual vai ser a avaliação da FLA. A princípio, a Foxconn e as demais fornecedoras, né, que foram listadas nesse comunicado da Apple, vão garantir o acesso total da FLA às suas fábricas. E a União Europeia aprovou a compra da Motorola pelo Google, né? Aquela compra de $12.5 bilhões. Mas peraí, Google e Motorola não são Estados Unidos? Por que que precisa da União Europeia? Na verdade, essa compra, ela tá dependendo da União Europeia, tá dependendo dos Estados Unidos, tá dependendo da China, de Taiwan e de Israel. Porque é um conglomerado, né? Eram os lugares onde a Motorola Mobile, né? Diga-se de passagem, tinha operações. Então, enfim, para evitar o cartel, aquela coisa toda, esses estados e esses países precisam se mostrar favoráveis à aquisição. E a Força Aérea Americana quer comprar cerca de 18 mil iPads. No edital, né, fala-se de iPads ou equivalentes, mas acredita-se que seja realmente iPads. E por que isso, né? Os iPads ainda não estão homologados para uso militar, embora já exista o uso não oficial. A mesma coisa com o GPS, né? A interface do GPS militar tem, sei lá, 10 anos, é uma coisa meio antiga. Os pilotos colocam lá o seu GPS pessoal, né, o seu GPS civil lá, porque mais bonitinho. E a mesma coisa aconteceu no Afeganistão, por exemplo, né? Vários pilotos violavam sim as regras e colocavam lá os mapas da região nos seus iPads e saíam em missão. Claro, levavam também lá os mapas, aquela papelada toda. Mas parece que isso está com os dias contados. Quem está sofrendo uma reviravolta na sua profissão são os cineastas, né? Já tem um grande número de cineastas que estão adotando profissionalmente os smartphones, ou seja, vão lá gravar o filme com seu iPhone 4S, por exemplo, né? E, claro, não fica com uma qualidade, mas enfim, é um tipo, é uma lente, como tem Super 8, como tem uma série de coisas, o iPhone tá entrando nesse mercado. E vão vir novas coisas por aí, né? O fato daquele, esqueci o nome, aquele helicóptero, né? Que são quatro, que tem câmera, que agora vem com uma câmera de 720p, isso também vai baratear muito as gravações, né, aéreas, né, aquelas tomadas aéreas, enfim, o iOS está chegando aí para fazer a sua diferença. E se você gosta do Wolfram Alpha, saiba que agora está disponível uma versão Pro, onde você vai pagar $5 por mês. E nesse acesso Pro, você vai contar com diversas novas opções, né, favoritos, histórico, opções de exibição, enfim, uma série de funcionalidades, mais opções de entrada de dados, mais opções de saída de dados. Então, se você é um fã do Wolfram Alpha, vale a pena você dar uma investigada nesse Pro para ver se de repente não te atende de uma forma mais interessante. No domingo, né, alguém comentou assim, poxa, o BitJunk, né, o BitTorrentJunk.org tinha saído do ar, eu comentei, pô, ó, então, considerando o que está acontecendo, vale a pena então baixar todo o conteúdo lá do Pirate Bay, são cerca de 90 megas zipados, tá aí, você cata na internet, você vai ver esse link aí, você vai conseguir baixar, são links magnéticos, ou seja, não dependem de um servidor, não dependem de um tracker, né, a nova política lá do The Pirate Bay. E para vocês terem uma ideia de quão difícil é essa questão, né, de peer-to-peer, essa coisa de pirataria, o LimeWare, né, um cliente P2P que foi descontinuado em outubro de 2010, ou seja, cerca aí de um ano e meio, tá sofrendo um processo por parte dos estúdios de Hollywood, né? A MPAA, e, que, enfim, que reúne lá a Century Fox, a Paramount, Disney, e também por questões de downloads de música. Ou seja, a guerra tá declarada em cima do peer-to-peer. Eu não acredito que o peer-to-peer vai acabar. Isso não vai acabar com a pirataria, mas é a forma que a indústria tem para lutar pela sua sobrevivência, né? Sempre foi assim. Quando acabou a monarquia, né, os reis lutaram, mas não teve jeito. Veio a burguesia e a vida que segue nessas mudanças de ciclo. Só não pode demorar muito, porque quem sofre nesse processo todo somos nós, usuários. E na Campus Party, o brasileiro Ronaldo Bussali fez história, né? Pelo quinto ano consecutivo, ele quebrou o recorde de overclocking. Ele pegou lá um Core i7, o 390-60X, que roda a 5.6 GB, e o Ronaldo colocou ele para trabalhar a 16.4 GB, né? Recorde absoluto. Foram cerca de 2 horas de trabalho, né? Muito nitrogênio líquido para resfriar essa máquina. E você sabe quem é que quer chamar o Google para explicar as suas mudanças na política de privacidade? É isso mesmo, o Brasil. O deputado Paulo Pimenta quer propor isso lá na Câmara dos Deputados. Será que o Google vai desistir da sua política de privacidade por causa do Brasil? Falando em Google, ele abriu 30 vagas de estágio lá em São Paulo. As inscrições vão até dia 12 de março. Se você estiver interessado, dá um pulinho lá e se inscreve. E já tem gente usando o NFC como chave de hotel. É isso mesmo. O NordChoice, né, numa parceria com a Nokia, claro, né, tudo lá na terra da Nokia, não foi no quintal da Nokia, diga-se de passagem, mas se você tiver um Nokia N9, que é o aparelho que o hotel recomenda, enfim, você não precisa de chave para abrir o seu quarto. É isso mesmo, eles vão configurar o NFC do seu Nokia para isso. Aí você chega lá perto da porta, pum, a porta abre. Vale lembrar que o iPhone não possui NFC. Os rumores apontam que o iPhone 5 pode adotar essa tecnologia, e o iPhone 5 seria lançado ali pelo terceiro trimestre de 2012. E para terminar, lá na Indonésia, um tweet pode render mais de 10 anos de prisão. É isso mesmo. Lá na Indonésia, se você falar algum dos temas proibidos, né, que são pornografia, blasfêmia, apostas, fraudes e ameaças, você pode pegar de 7 a 12 anos. E o ministro da Informação e Comunicação do país confirmou que essa lei, que essa regra, se aplica também às mensagens enviadas pelo Twitter. É nessas horas que a gente pensa que uma censura no Twitter seria uma coisa boa, né? Vai que o usuário lá fala alguma coisa que não pode e, enfim, acaba tomando 10 anos de prisão. É complicada essa coisa, né?
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
E a dica de aplicativo hoje veio pelo Marconi, e é o Acoustic Ruler Pro, que é basicamente uma régua baseada no som. O, né, que ele faz? Basicamente, ele vai pegar um som, vai emitir, esse som vai ser refletido ou defletido, né, no rigor da palavra, e o microfone vai captar esse som de volta. Então, em função do tempo que demorou para ir e voltar, ele vai saber a distância. A precisão desse Acoustic Ruler Pro, dessa régua acústica, é, segundo o desenvolvedor, é cerca de 1 milímetro, ou seja, é extremamente preciso. É claro que você tem que ter a visada direta, né, até o objeto que você quer medir. O ambiente, claro, tem que ser o mais silencioso possível, porque se baseia em som, né, isso tudo pode atrapalhar. Ele tem dois modos de operação, né? Tem esse modo de operação em que ele manda o som é defletido, ele capta através do microfone essas ondas e calcula para você o tempo. Ele consegue medir distâncias de até 1 metro, aproximadamente, 1.110 centímetros, né? Um metro você vai conseguir medir, o que é pouco. Mas ele tem um outro modo de operação envolvendo dois dispositivos. Basicamente, você vai ter um emissor e um receptor. Imagina o seguinte: você pega o seu iPad, né, fica ele como emissor e coloca ele num determinado lugar. Aí você vai andando, né, e com o aplicativo também aberto no seu iPhone, você consegue medir a distância entre eles. Nesse modo de operação, ele consegue medir até 25 metros, ou seja, uma coisa absurda. Tinha um outro outro aplicativo, se eu não me engano, acho que era Sonar Ruler, um aplicativo já antigo, de 2009, alguma coisa assim. Ele media até 20 metros, né, alegadamente, só que era difícil porque você tinha que apontar, tinha que ser meio preciso. Mas para curtas distâncias, né, de repente você tá num imediatismo, você quer medir, né, qual o comprimento desse quarto, qual o comprimento dessa sala, você vai te um ponteiro ali, você consegue ter um bom nível de precisão, você consegue ter um bom palpite de quanto mede a sala. Então fica aí essa dica. Tanto o Sonar Ruler quanto o Acoustic Ruler Pro são pagos, estão custando aí na faixa de $1 lá na App Store.
Welcome to the future. Coca. Comentários.
Comentários.
Comentários. Coca.
A respeito do kit clean que era Absolute, aquilo foi um presente do Caio, né? Ele trabalha numa empresa que é distribuidora desse produto e eles não podem vender direto ao consumidor, né? Então tem esse problema, o pessoal pergunta aí como é que faz pra comprar e tal. Eu não sei. Se algum empresário tiver, né, lá, CNPJ, né, tiver loja e quiser vender os produtos da Clean Care, né, ser um revendedor, entre em contato com o Caio, @caio_hcg no Twitter. E eu comentei com vocês a respeito daquele plano da TIM, né, em relação ao iPad 2, né, que você paga 24 prestações de R$89, já incluído o plano de 3G, né, ou seja, você consegue parcelar o seu iPad por 2 anos, né, que tem um preço bastante convidativo. Só que eu esqueci de comentar com vocês que precisa de CNPJ, né, entrar em contato comigo. E eu tava para passar essa informação faz tempo, né, tava já pendente, então vou passar ela logo. Perguntaram também assim, como é que eu faço para editar PDF no iOS? Bom, isso é um pouco complicado, você editar em cima de um PDF. O que você pode fazer são anotações em cima de um PDF. E aí você tem alguns aplicativos, como por exemplo o Goodreader, que eu gosto muito, mas você tem um outro que talvez atenda aquilo que você quer, que é o PDF Expert da Riddle. Ele custa $10 e ele preenche formulários, você tiver uma assinatura, né, com uma imagem com a tua assinatura, você pode colocar isso em cima do lado do PDF e aí, né, você vai ter em tese, né, um documento assinado. Você pode fazer anotações à mão livre, você pode fazer as anotações de texto, mas não é exatamente uma edição em cima do PDF, né, porque a princípio, né, o PDF ele é um documento, digamos assim, fechado, né, um documento de impressão, mas enfim, você até consegue editar uma coisa ou outra, mas muito do que está dentro de um PDF é imagem, né? E aí não tem muito jeito, não tem muito como você editar. Então vale a pena você ir lá na loja, dar uma olhada, ver as especificações do Riddle, dar uma olhada no Goodreader e ver se te atende. E sempre aparece alguém falando de um programinha para liberar memória RAM no Mac, né? Dessa vez foi o Gustavo Sintra. Ele falou, não, eu testei aqui, funcionou, ficou muito melhor. Eu sou um pouco reticente em relação a isso e eu vou explicar a vocês o porquê dessa minha reticência. O gerenciamento de memória do Windows é diferente do gerenciamento de memória do Mac. Basicamente, no Mac, você tem 4 tipos de memória. Você tem a memória que você está sendo usada, né? A memória ativa, que é aquela memória onde estão os programas, né? Você está lá usando o Safari vai estar dentro da memória ativa. Tem a memória residente, que é a memória que nunca vai para o disco, é uma memória que ela não é paginada, ela sempre vai ficar em memória, basicamente são coisas do sistema operacional. Então as coisas que estão vivas no seu Mac, as coisas que você está usando no seu Mac, basicamente é esse conjunto de residente e memória ativa. Fora isso, tem a memória livre, que não oferece mistério, né? A memória que não está sendo usada, e você tem uma quarta categoria, e essa quarta categoria não existe no Windows, que é o que? A memória inativa. O que que é a memória inativa? É a memória que foi usada por um programa, mas ela não foi liberada, ela é marcada como inativa. Deixa eu te explicar como é que funciona essa memória inativa. Imagina que você execute o mail, né, o cliente de e-mail do Lion. Ele vai demorar, sei lá, digamos 5 segundos para abrir, né? Ele vai carregar ali os dados do disco, pum, subiu. Ele monta esse ambiente em 5 segundos. Quando você for terminar esse aplicativo, quando você mandar um command Q para ele, ele não vai liberar a memória desse aplicativo. A memória vai ser marcada como inativa. Vai ficar lá ocupando, digamos assim, espaço na memória. Vai ficar lá, você vai ver que vai ser ocupado, né? Se você abrir lá o monitor de atividade, você vai conseguir acompanhar isso. Mas por que que é marcado como inativo? Porque da próxima vez que você abrir o meio, vai ser instantâneo, porque ele não vai mais carregar o ambiente do disco. Ele vai simplesmente desflegar aquela memória de que está como inativa e vai ativar. Aí fica instantâneo. Ou seja, não se preocupe com esse armazenamento extra. Não, ah, caramba, eu só tenho, eu tô olhando aqui, só tenho 500 megas livre. Não, o que você tem livre é o somatório de livre mais inativo. E outra coisa para falar também, no Mac, todas as coisas ficam na memória. Então, se você, digamos assim, se você pegar um arquivo e for editar um arquivo, trabalhar um arquivo, ele vai ser carregado para memória. Tudo fica na memória. É um pouquinho diferente do Windows, a grosso modo, tô falando a grosso modo, mas é mais ou menos assim. Isso significa que tudo aquilo que tá na memória, realmente um Mac precisa. Você pode fazer uso de alguns desses programas que liberam memória no Mac, só que o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai descarregar aquelas coisas que estão na sua memória, mas vai ser uma questão de tempo para elas serem carregadas novamente, porque o Mac precisa daquilo. O Mac vai, olha na memória e, ah, não tá aqui na memória, vai e pega do disco. Se tiver na memória, ele não vai no disco, ele fica mais rápido. Então, não faz tanta diferença assim. Claro, eu entendo isso muito bem, existe aquilo chamado TOC, né? Aqueles transtornos obsessivo-compulsivos, né? Eu tenho um deles, eu gosto de fechar todos os aplicativos que estão lá na minha barra de multitarefas no iPhone. No iPad também, né? Vira e mexe, não é uma coisa que eu use e termine ou de usar o aplicativo e mate, não é isso. Mas, sei lá, uma vez por semana, sei lá, quando eu não tô fazendo nada, alguma coisa assim, eu vou lá e fecho tudo. Às vezes você pode ter um toque, né, associado à memória e quer limpar, mas não faz tanta diferença isso do ponto de vista técnico. Agora, se você quer ter uma liberdade, né, psicológica, sim, faça isso, vai fundo, mas tecnicamente não tem muito motivo. Claro que, se você, por exemplo, um programa que consome muita memória, que deixa muito lixo na memória, é, por exemplo, o Flash Player, os programas da Adobe são assim também. Então, se você usa muito, muita coisa da Adobe, usa muito Flash, vale a pena, vez ou outra, você ir lá e dar um boot na sua máquina. Essa, ao meu ver, é a melhor forma de você liberar memória. Mas, repito, não se assustem com esses números. É claro que, se você acha que a sua máquina está lenta, né, por exemplo, no Lion teve uma mudança brutal no consumo de memória. Então, vale a pena você fazer o quê? Colocar mais memória. Eu diria para você que 2 GB para você usar no Lion é praticamente insuportável. Não dá. Com 4 GB fica apertado, fica sofrível. Eu recomendo que você use pelo menos 8 GB. Mas, repito, eu sou um usuário hard, né? Eu, quando tô no Mac, não tô só navegando, não tô só mandando e-mail, né? É Omnifocus, é Twitter, são várias janelas, né? Vários navegadores, várias páginas abertas, gravando podcast, dá o Audition aberto, enfim. Fica, é um sistema enorme. Quando eu tava com 4 GB no meu MacBook Pro, tava meio apertado, eu não conseguia fazer isso tudo. Coloquei 8 GB, tá rodando azeitado, tá rodando muito bem. Então, fica aí essa dica. Talvez, ao invés de você investir tempo e dinheiro num aplicativo desse, como o iFerman, ou de repente só perder tempo, né, com um comando tipo purge, né, lá do terminal, P-U-R-G, né, para expurgar essa memória inativa. E nesse domingo pela manhã, né, eu recebi uma mensagem lá: your credit balance is temporarily unavailable. O seu saldo, né, está temporariamente indisponível, né? O William, William Will, lá no Twitter, também recebeu essa mensagem. Na verdade, foi ele que me avisou dessa mensagem, né? E a gente sabe, né, nessa semana a iTunes Store estava bastante instável. E uma mensagem como essa, é claro que assusta, né? E é bem provável que, quando essa mensagem surja, o sistema esteja em manutenção. Você pode fazer o seguinte: você pode abrir e fechar o iTunes para ver se resolve, pode ser que resolva. Você pode tentar fazer a compra no seu iTreco, né, no seu iPhone, no seu iPad, no seu iPod Touch, para ver se você consegue. Se, ainda se você você não conseguir, eu diria para você não ficar assustado, né? Provavelmente é uma manutenção sim, diria que você só deve começar a se preocupar se essa mensagem ficar aparecendo, digamos ali, por 6 horas, né, 12 horas, ficar um dia aparecendo essa mensagem, aí sim eu acho que você tem que se preocupar, aí sim você entra em contato com o suporte, né, você vai lá na iTunes Store, dentro do iTunes, né, e lá na loja, aí lá embaixo no rodapé tem lá essa opção suporte, aí você entra lá, né, seja na loja americana ou seja na loja brasileira e fala, olha, tá acontecendo tal mensagem e tal, né, que aconteceu, você pode perguntar pros seus amigos, e aí, tá acontecendo com você também, porque é muito provável que seja uma manutenção, não é motivo de alarde, exceto, né, como já disse, se ficar aparecendo aí um dia inteiro. E o Anderson comentou, né, na verdade perguntou via Twitter, vou pegar um MacBook Pro, o que você me aconselha? Espera um novo lançamento? Tem alguma ideia da data de lançamento? Estou agoniado, quero pegar logo. Bom, primeira consideração, o MacBook Pro foi atualizado há 4 meses, então é muito pouco provável que a gente tenha um novo update, uma nova atualização antes do meio do ano. Isso inclina a compra, né? Por um outro lado, eu tenho motivos para acreditar que o próximo update do MacBook Pro vai vir com o High DPI, né? Ou a chamada tela retina dos iPhones pro Mac. O High DPI é um grande update, né? Acredito nisso. E por esse lado, vale a pena esperar. Ainda que o preço de revenda de um produto Apple seja bastante alto, uma atualização desse porte tende a desvalorizar bastante os modelos atuais. Agora, se você precisa pegar logo, então não tem solução, pega. Os MacBook Pros atuais são excelentes, as máquinas têm uma vida útil extremamente longa, com excelente preço de revenda. Eu acredito que os MacBook Pros estejam pelo menos um ano à frente da concorrência, né? Por exemplo, foi lançado o MacBook Pro há coisa de um ano atrás e eles vinham com o i7. E agora, né, um ano depois, é que você consegue achar com uma certa facilidade o i7 na concorrência. Claro que isso se deve ao preço, né? Quanto mais caro, mais recursos. Então, mas a Apple tem essa tradição de puxar o mercado. Então, vida útil é extremamente prolongada por uma questão de hardware e também pela questão do software, né? O software Mac, né? O Mac OS X é bastante econômico em termos de recursos. Então, é tranquilamente você consegue sobreviver hoje aí com um MacBook de 2006, 2007. Se for com Lion, provavelmente teve que fazer um upgrade de memória, mas fora isso é uma excelente máquina. Então vou te dizer o seguinte, se você não tiver um computador, eu pegaria o MacBook Pro atual, ou seja, se você realmente precisa, pega. Agora, se você já tem um MacBook Pro, eu diria para você esperar um pouco até a próxima leva de Macs, ou não, né, porque vocês sabem como é a Apple, é sempre uma questão de rumores. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só, a nossa conversa continua lá pelo Twitter, no @cocatec, que você também pode seguir para ficar por dentro das nossas atualizações, e também através do Face Group, no facebook.com/groups/cocatec. E o podcast volta amanhã, quarta-feira. Abraço para vocês, até amanhã, tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora!
Termina agora! Coca! Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.